Nesses 10 anos, todas as vezes a gente falou de quantitativa. Então, assim, é um negócio que já está ficando meio batido. Eu peço desculpas para quem já viu. Tem algumas coisas novas aí, né? Mas, de qualquer forma, a ideia é tornar o negócio mais difundido, né? Porque é uma coisa... não é muito complicado de fazer e agrega um valor, né? Especialmente naqueles casos que ficam meio na dúvida. Miopatia, eu acho que é um negócio que agrega sempre, né? Porque, infelizmente, a gente trabalha numa área que existe um viés muito forte do dominador, né? E isso é particularmente verdade quando a gente fala de eletromiografia de agulha. Então, assim, você faz 3 exames, um dá normal, um dá miopatia, o outro dá neuropatia, aí fica uma... e aí, qual que está certo? Não tem como a gente falar isso, né? Isso é uma coisa que depende de cada examinador, entendeu? E por culpa disso, né, e por culpa nossa, o nosso exame, sabidamente, tem uma reprodutibilidade muito baixa, o que é um problema, porque isso afeta a confiabilidade do exame, entendeu? Então, isso aqui é uma tentativa da gente tornar a coisa um pouco mais objetiva. É um erro achar que a eletromiografia quantitativa vai resolver o problema da subjetividade na eletromiografia. Não vai, mas torna a coisa um pouco mais numérica, no sentido de a gente ter um número para balizar o que a gente está fazendo, né? Até, eu diria até que o Neurosoft tem uma certa vantagem nisso, porque, em geral, e a gente vai mostrar desse jeito, que é o jeito que eu faço, né? Quando eu fazia com o Keypoint, não tem mais, né? Então a gente tem que se adaptar, a gente fazia meio, ia fazendo e ia olhando, né? Ia fazendo e olhando. E o Neurosoft, a gente normalmente, quando eu faço uma coisa offline. Então eu faço a aquisição dos traços e faço a análise depois que o paciente foi embora, entendeu? Então, assim, não tem muito viés de você achar, procurar o que você está achando, que é o grande problema na eletromiografia, né? Você, é o que eu chamo de wishful thinking. Você acha que é aquilo e você vai atrás do que você acha que é. E isso acontece, mas particularmente importante quando a gente fala de eletromiografia, né? De agulha. Porque, enfim, é aquela coisa, você, a eletromiografia de agulha, você vai focar o traço no que você está procurando, né? Até uns trabalhos interessantes de scanning, né? Por exemplo, talvez as alterações mais importantes não sejam aquelas que a gente vê, mas aquelas que a gente não vê. Por exemplo, em miopatia, existem áreas silenciosas no músculo que a gente não vê, né? Então, é uma coisa que... Assim, existe essa coisa do focusing, né? De você achar, melhorar o sinal, otimizar o sinal. Mas isso faz com que a gente procure a anormalidade, em geral. E isso induz alguma coisa de subjetivo, mesmo que você analise de forma objetiva o traço depois. Ok, bom, isso aqui é meio básico, mas é importante. Qual que é a ideia, então, da eletromiografia quantitativa? É uma análise morfológica das unidades motoras, tá certo? A parte de recrutamento, apesar de ter algumas coisas, nunca foi uma coisa que foi muito bem explorada. Então, assim, o recrutamento, infelizmente, até hoje, é uma coisa que depende muito mais da subjetividade. Por mais que existam dados, pode ver, frequência de recrutamento, razão de recrutamento. Não funciona tão bem, funciona muito bem no livro, mas na prática não é uma coisa que funciona tão bem. Isso aqui funciona melhor, é uma coisa que já está bem estabelecida, tá certo? Então, quais os parâmetros que a gente vai avaliar? Isso é outro problema, né? Porque o que a gente normalmente analisa, rotineiramente, é amplitude e duração. Existem outros parâmetros, até parâmetros melhores, né? Então, você pode analisar a área, você pode analisar thickness, né? Então, vamos só falando isso aqui. Amplitude é pico a pico, daqui até aqui. Área, a duração é do início do potencial até o fim. Esse é o grande problema, porque na prática essa linha de base normalmente não é tão retinha assim, então é um problema, né? Amplitude é muito fácil de medir, tanto visualmente quanto pelo aparelho, eletronicamente. A duração já é um problema, né? Não deve se incluir, de maneira geral, não deve se incluir o satélite na duração do potencial, exceto, existe uma recomendação contrária a isso na eletromiografia de esfíncter anal, né? O Podner, que é o cara que serve mais, ele fala que não, mas no esfíncter você inclui o satélite, porque isso aumenta a sensibilidade do método. Tá? Mas o Stauber, por exemplo, que é o cara que escreve mais antigo sobre esse tipo de coisa, não recomenda a inclusão do satélite na duração do potencial. Tá? Bom, número de fases, o número de vezes que ele cruza a linha média, né? O número de vezes que cruza a linha média mais um, né? Então, um, dois, três fases, o número de turns é quando ele inverte o sinal, não necessariamente cruzando a linha média. Tá? Isso é meio básico. Thickness é uma relação da área dividido pela amplitude, que te dá um número que reflete o quão gordinho ou magrinho é o potencial. Na verdade, a maioria das vezes que a gente está fazendo eletromiografia subjetiva e a gente fala, olha, esse potencial aqui está com a duração diminuída. Na prática, a gente não está medindo duração, porque se você está medindo duração, você tem um potencial isolado na tela, ou você faz decomposição, ou então você não está medindo duração. Você está medindo provavelmente se o potencial é gordinho ou magrinho. Isso não é duração, isso é thickness. E, na verdade, é um bom parâmetro, para a miopatia principalmente. Tá? Isso dá para quantificar também. E existe outro que chama size index, não é uma coisa muito intuitiva. É a partir do thickness, tá certo? É uma conta que foi estabelecida para que, digamos assim, a influência da posição da agulha tenha a menor influência no valor final do size index. O size index ele é bom para mais sensível para desvios neurogênicos, né? E o thickness mais para desvios miopáticos. Agora, tem um problema. Se você usar todos os parâmetros, existe um problema que é o problema de que você está trabalhando para cada parâmetro com, sei lá, média mais dois desvios padrões. Você vai analisar 2, 3, 4, 6, 10, uma hora você vai achar a normalidade em todo mundo. Tá? Então, assim, a recomendação é, em geral, a gente não analisa muito mais que dois parâmetros. Senão você vai começar a cair nesse problema. Se você for analisar muito mais que isso, a sua especificidade vai começar a cair. Então, a gente até olha o resto, tá? Mas a gente vai se ater a analisar amplitude e duração, que é o mais usado, que fica mais bonito em termos de você plotar num gráfico e tal. Mas é interessante vocês terem uma ideia dos demais parâmetros. Thickness, em geral, está entre 1 e 2. Se estiver abaixo de 1, tende a ser um padrão meio miopático. Size index está entre 0 e 2. Abaixo de 0 seria miopático, acima de 2 seria neurogênico. É claro que isso varia para cada músculo, tá? É a mesma coisa que falar que duração é entre 5 e 15. Isso varia, depende do músculo, tá? Mas é só para ter uma ideia. Então, esses são os parâmetros que a gente pode analisar, tá? Em roxo aqui, tem uns parâmetros que eu preciso do computador. Não dá para analisar visualmente. O resto eu posso analisar visualmente. Em particular, estabilidade, o computador não ajuda, aliás, atrapalha, né? Então, se você for fazer uma análise de decomposição, como a gente for fazer, o potencial estiver muito instável, o computador vai ter dificuldade de reconhecer aquilo como a mesma unidade motora. E, às vezes, ele vai perder a unidade porque ele não reconhece que ela muda de forma. E aí você perde a unidade motora, o computador não reconhece aquilo como a mesma unidade. Tá? Que mais eu não falei? Pike duration eu não falei, mas enfim, é entre o primeiro turn e o último turn da unidade motora. Tá? Isso inclui o satélite. Tá? Aqui é a conta do size index, tá? Mas não é nada intuitivo, como eu falei. Amplitude, duração... área, thickness, size index aumenta na neuropatia e diminui na miopatia. Fases e turns é um aumento inespecífico tanto na neuropatia quanto na miopatia por motivos diferentes, tá certo? Então, neuropatia é fácil de entender, né? Que você tem aquele espraiamento dos brotos axonais, são brotos imaturos, conduzem de forma errática, isso gera uma sincronia de contração, isso todo mundo sabe. Na miopatia, nem todo mundo sabe por que tem polifásico, né? Isso tem a ver com a variabilidade de calibre das fibras musculares. Quando a sua agulha está longe da placa motora, a condução do potencial na fibra muscular vai variar. Então, a fibra grossa conduz rápido, a fibra fina conduz lento. Quando chegar na sua agulha, vai estar decomposto. Por isso que tem polifásico na miopatia. Na miopatia, o polifásico tipicamente é um polifásico estável, enquanto que na neuropatia, pelo menos nas fases iniciais, geralmente o potencial polifásico instável. Tá? Aqui, isso aqui todo mundo conhece também, então a amplitude, ela reflete o que está bem na ponta da agulha, mais ou menos meio milímetro da ponta da agulha, tá certo? Como eu falei, ela é muito fácil de medir, tanto visualmente quanto pelo aparelho, né? mas ela tem uma representatividade muito baixa. Então, ela muda muito com a posição da agulha e ela representa um contingente muito pequeno da unidade motora. Já a duração tem essa área aqui de mais ou menos 2,5 milímetros da ponta da agulha. Então, ela é muito mais representativa. Então, aqui um exemplo, né, teórico, né? Cada pontinho desse é uma fibra muscular da mesma unidade motora. Então, nesse exemplo teórico, a amplitude estaria refletindo o potencial de duas fibras musculares, enquanto que a duração refletindo a polarização de 43 fibras musculares dessa mesma unidade motora. Então, ela é muito mais representativa. Porém, ela é muito menos robusta em termos de medição, porque depende muito de uma linha de base adequada. Então, assim, é o grande problema nosso é medir duração, né? Aqui um exemplo, tá certo? Isso é um traçado de aquisição normal. Então, é o mesmo traçado, tá? A mesma técnica, função de acertar o ponto. Você tem que ter um ponto com um rise time adequado, né? Um som bem instalado. Não adianta você pegar unidades motoras muito longe, né? E aí você faz a decomposição. Às vezes, com alguma frequência, o computador pode duplicar um potencial, você tem que identificar isso, né, esses potenciais duplicados e somá-los, você pode combinar isso depois, tá certo? Aí você tem uma amostra representativa, que no caso seria pelo menos 20 potenciais de unidade motora, né, e aí você vai fazer uma análise estatística disso daí. Aqui todos os parâmetros que eu falei, né, a gente vai balizar mais na duração e na amplitude, né. Cuidado, então, a linha de base, que é o parâmetro mais, assim, a coisa mais importante, você ter uma duração confiável, você tem que ter uma linha de base boa. Depende muito do nível de ativação do paciente. Se o paciente faz muita força, vai ter uma linha de base ruim, tá? É claro que se você fizer pouca força demais, você vai ter poucas unidades para contar, tá? Então, você tem que tentar um meio termo, uma contração que seja suficiente para você ter uma representatividade de unidades motoras boa, porém, não muito intensa a ponto de comprometer a linha de base que a gente não consiga mais medir nada, certo? Existe a questão da edição da duração. Então, isso é uma coisa que não tem consenso. Tem gente que aceita a edição e tem gente que acha que não pode editar. Então, assim, o computador dá mancada. Duração, muitas vezes acontece, então você vê um potencial e você vê claramente que aquilo está incorreto. Aí você tem dois approaches, você pode ir lá e corrigir, tá certo? A gente vai mostrar como fazer isso de uma maneira não muito invisada, né? O ideal é você abrir, não mudar a duração no traço promediado, mas sim no traço bruto, a gente vai mostrar isso como é que faz. Ou simplesmente você fala, isso aqui não está adequado, vamos jogar fora, né? A ideia de jogar fora, quer dizer, se a gente está fazendo uma eletromio quantitativa para tirar o viés subjetivo, você está editando, você está reintroduzindo o viés do examinador na história, tá certo? O Stauber, que é o cara que, enfim, bolou tudo isso aqui, edita os potenciais. Ele edita até 20% dos potenciais, ele edita e ele acha que isso é normal, faz parte da técnica. O Poner, por exemplo, acha que não pode editar. Então, se não tiver adequado, você joga fora. Só que você tem um viés de seleção também. Tá certo? Então, assim, não tem muito como fugir disso, entendeu? Sempre vai ter uma interferência do examinador na história, tá? A questão do potencial instável eu já falei, às vezes não identifica, tá certo? E existe um viés, para cada técnica de quantitativa existe um viés, tá certo? Então, se você usar a técnica a técnica original, né, que foi descrita lá na década de 50, né, que você usava traço livre e identificava o mesmo potencial recorrendo três vezes, né? Claro que você estava pegando potenciais menores. Se você usar trigger de ley line, você está pegando potenciais maiores. E esse aqui existe um viés dos potenciais que se repetem com mais frequência. Então a gente tem um viés para os potenciais de maior frequência. Como que a gente vai analisar isso? Tá certo? Isso aqui é um método clássico de análise. Tem umas coisas que eu acho muito legal, mas eu falo isso há 10 anos e até hoje não colou, então eu vou desencanar desse negócio. Mas, enfim, que é a análise estatística. Então, assim, a gente vai analisar dos 20 potenciais a média, né, de duração e amplitude. A média tem que estar entre mais ou menos 2 desvios padrões, que é aquilo que a gente está acostumado a trabalhar, tá? Ou você pode analisar, em vez de analisar a média, você analisar individualmente cada potencial. Então a gente tem um padrão de normalidade individual para cada potencial. E isso daí a gente tem uma área de dispersão, a gente aceita até 10% dos potenciais fora dessa área de normalidade. Você tem que ter 90% dos potenciais dentro dessa área de contenção. Tá? Tem uma outra forma de analisar isso, que ela não é uma forma estatística, é uma forma probabilística. Tá? Que é uma coisa bem interessante, mas enfim, a gente não vai analisar, não vai falar aqui hoje, porque isso não está disponível no software e infelizmente foi uma coisa que acabou não pegando, apesar de eu achar a ideia muito interessante. Bom, o padrão que você vai pegar, em geral você vai usar o padrão de alguém, você pode até desenvolver o seu, não é difícil, tá? Mas você vai pegar o padrão de alguém e você tem que estar, digamos assim, confiante de que o paciente que vai aplicar a técnica, ele se encaixa mais ou menos dentro do estudo normativo que você usou. Então, varia com a idade, o sexo, a etnia, peso, altura, nível de atividade física, se o cara é marombado ou não. Qual é o músculo, isso é meio óbvio, né? Qual é o músculo você vai usar, mas talvez até dentro do mesmo músculo, se você pegou mais para cima, mais para baixo, mais para lado, mais para o outro. Qual a profundidade da agulha, tá certo? Que tipo de eletrodo? Isso é crítico, tá? Então, o eletrodo tem que ser o mais próximo possível, tá? Temperatura, então se tiver frio vai aumentar a duração, amplitude dos potenciais. Qual o nível de contração que o paciente vai fazer? Filtro, muito importante, você tem que usar os mesmos filtros, especialmente por causa da duração, né? Qual, qual a máquina que você usou? Qual o método de decomposição que você usou? Qual o software? E se você usou a edição manual ou não? Então, tudo isso aqui tem que estar mais ou menos igual no paciente que você vai usar e o estudo que você usou para usar os dados, tá? Valor normal, isso aqui acho que depois vocês podem disponibilizar para todo mundo, né? Isso é legal depois vocês terem isso aqui. Isso aqui é valor de referência, tá? Para vários músculos. Isso aqui técnica de multimulp, pelo Keypoint. Dá para usar relativamente bem no Neurosoft também, mas tem que tomar um cuidado com os filtros, tá? Porque o filtro desse valor normativo usa um filtro de baixa de 5 Hz. Tá? E, em geral, por exemplo, aquele que a gente desenvolveu era com 20 Hz. Então, isso faz uma diferença. É bem diferente o valor do outro, mas principalmente por conta dos filtros. Tá? E a vantagem é que você tem um monte de músculo. Então, assim, é interessante ter esse valor também. Tá? Dos valores de DQMG, que é a técnica que nós vamos utilizar, tem os valores que a gente tinha desenvolvido lá no Heliópolis, né? A gente desenvolveu com o Eden lá, e a gente está usando esses aqui, né? Tem os valores do DORT, né? Que é na técnica do DQMG da Nicolet, tá? Não tem o valor de outlier, mas tem o valor de média também, pode usar qualquer um deles, tá? Aqui um exemplo, tá? Então, um traçado livre, a gente faz a decomposição e a gente vai plotar um gráfico de duração por amplitude, tá? Esse quadradinho menor aqui é a dispersão da média, esse quadrado maior é a dispersão dos outliers, ou seja, 90% dos traços tem que estar contido dentro desse quadrado maior e essa cruzinha aqui, que é a média, tem que estar dentro desse quadrado aqui. É claro que isso aqui é uma amostra pequena, então não dá para analisar a média com poucos potenciais. Tem que fazer uma amostra de 20 potenciais para você valorizar a média. Então, nesse caso aqui, teria um potencial só fora do padrão normal. Né? Aqui, nesse caso era meio óbvio, mas é só para ilustrar, né? Uma miopatia bem acentuada, que está em 100, né? Potenciais bem pequenininhos. E aqui o resultado da decomposição ficou bem evidente, então, que tem uma miopatia. Né? Aqui, um traço também meio óbvio, está em 500, né, potenciais bem grandes, tá? Decomposição potenciais bem grandes, estão todos fora da área normal. Tá? Nesses casos meio óbvios, é mais para documentar. O que eu acho válido também, né? Porque é aquela coisa, você documentar uma coisa, matar a cobra e mostrar o pau. Quer dizer, não é só dizer, ah, eu acho que está neurogênico, senão vai cair naquele problema do achismo que a gente já colocou. Tá? Bom, apresentação técnica é isso. A gente vai mostrar como faz, tá certo? Eu vou fazer um demozinho, pode fazer uns dois músculos de demo. E depois, o ideal é que a gente se combine aí, faz uns parzinhos, e aí cada um faz no outro pra gente botar. A ideia aqui é todo mundo pôr a mão na massa mesmo, não é só ficar olhando não.